Hoje teremos novidade. A partir de hoje, todas as terças-feiras, um novo colaborador aqui do programa Bom Dia Cidade. É o advogado Guilherme Toaldo da Silveira. Todas as terças-feiras, neste horário, fará o seu comentário aqui no programa Bom Dia Cidade. Guilherme Toaldo da Silveira, advogado criminalista há 8 anos, sócio do escritório Dal Castelli Rosa e Silveira Advogados Associados. Uma síntese histórica. Lá pelos idos de 1993, seu pai, Bento Alexandre Tárter da Silveira, na época capitão da Brigada Militar, foi lotado nesta cidade para comandar a companhia da Brigada Militar. Obviamente que toda a família o acompanhou, tendo sua mãe, professora, lecionado na Escola Estadual Arabi Augusto Naco, Colégio Estadual. Guilherme e seu irmão, recém-nascido, se criaram em Lagoa Vermelha. Por volta de 2003, por decorrência das promoções de posto, as transferências passaram a ser rotineiras em sua família. Residiram nas cidades de Vacaria, Erechim, Nova Prata e Bento Gonçalves. Guilherme Toaldo da Silveira ingressou no curso de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas na Universidade de Caxias do Sul, colando grau como bacharel em Direito em julho de 2011, tendo sido aprovado no exame da ordem no mesmo ano. Foi presidente da Comissão do Jovem Advogado de Nova Prata de 2013 a 2018. Atuou junto à seccional da OAB do Rio Grande do Sul como coordenador de interiorização da CJA, 2014-2017. Pelos acasos da vida, acabou retornando à Lagoa Vermelha por força das amizades que aqui fez, as quais lhe proporcionaram, lhe apresentaram sua futura esposa, Thalita Hoffmann Molardi. E cá está, há quase 3 anos, novamente, residindo em Lagoa Vermelha. Doutor Guilherme Toaldo da Silveira, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. E também, em breve, Ademar, vamos ter mais um lagoense aí. O Antônio está chegando por volta de setembro, né?
Seu primeiro filho?
Segundo filho. E estamos aumentando a família nesses pagos da Lagoa, né?
Que maravilha, que bom. Se identificou bem com Lagoa Vermelha?
É uma cidade muito acolhedora, tem amigos de longa data e novos que fiz quando retornei aqui, né? Uma cidade que eu sou de Nova Prata, né?
É natural de Nova Prata.
Mas aqui temos grandes amigos e amigos de longa data, né?
Exatamente. Isso fez com que acabasse retornando à Lagoa Vermelha.
Com certeza.
E aqui se estabelecendo.
E aqui me estabeleci. Agora com o escritório também, né? E por força do amor também.
Verdade, verdade. O escritório é localizado aqui na Avenida Benjamin Constant, naquele novo prédio onde funciona uma segunda agência da Sicredi.
Isso. Eu sempre brinco quando eu falava com os amigos aqui em Lagoa no início, que antes de ser a capital, que Lagoa Vermelha só é a capital nacional do churrasco, porque é a capital nacional da amizade, né? E sem amizade, verdade, não teria motivo para fazer churrasco.
Verdade,
então,
verdade.
Então, amizade é um dos grandes prêmios que nós temos aqui, né?
São as duas principais características de Lagoa Vermelha.
Com certeza.
Capital da amizade e também uma fama nacional por ser a capital nacional do churrasco. Aqui se come o melhor churrasco do Brasil.
Com certeza.
Sem falsa modéstia.
Sem falsa modéstia, nós temos que ser realistas.
Exatamente. Doutor Guilherme, então, a partir de hoje, estará aí se incorporando à nossa equipe como um grande colaborador, todas as terças-feiras fazendo o seu comentário, tema livre, aqui no Bom Dia Cidade.
Com certeza, que nós pudermos ajudar, estamos à disposição, né?
O que que vamos abordar nesse primeiro comentário?
Olha, Demar, vamos tratar de alguns dados aqui do corona. E de tudo que essa pandemia está trazendo, né?
Que é o assunto do momento.
É o assunto do momento. Estamos aí há quase mais de um mês e pouco, falando quase que exclusivamente dessa doença, né?
Isso. Não, e a situação agora preocupa mais em termos de Lagoa Vermelha pelo fato de que ontem tivemos o anúncio de um segundo caso confirmado em Lagoa Vermelha.
Pois é. Eu sou advogado, né, como já disseste, então a gente tenta se buscar conhecimento com quem sabe, né? Casualmente eu tenho um primo que é infectologista e é responsável por essa situação dentro do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, né? Então ontem, conversando com ele, ele me passou algumas situações boas e outras que nós temos que nos ater um pouco mais, né?
Outras não tão boas.
Não tão boas, mas que são solucionáveis, né?
Sim.
Dentro do núcleo médico, né, da saúde, ele comentou que o estado do Rio Grande do Sul, ele está muito melhor, digamos assim, em referência a essa pandemia do que outros estados, justamente porque nós fizemos o isolamento num período adequado, né? Isso que reduziu os casos frente a outras cidades, outros estados que têm grande volume de pessoas e aglomerações. Mas nessas duas últimas semanas, o número de casos aumentou no interior justamente por estar relacionado ao relaxamento das medidas de distanciamento social. Então, esse é um caso que nós devemos... Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas nós temos que tentar, sempre que possível, manter esse distanciamento e evitar aglomeração, né? Nas ruas, ontem, por exemplo, em todos os bancos, mas um especialmente que é próximo ao nosso escritório ali, a fila estava dando voltas, né? Isso foi inclusive noticiado, que inclusive gente na fila sem máscara, ou melhor, com a máscara para baixo do rosto, não tem lógica, então não usa máscara, né, tia? Então são alguns cuidados que nós temos que ter conosco e para com os outros, né? Isso por si só já, segundo ele, esse especialista, já aumentaria, afastaria esses números que estão crescendo. Se aumentar muito esses casos, provavelmente nós vamos ter um problema nos leitos de UTI, né? Alguns dados que eu retirei do site da Secretaria de Saúde do Estado, o senhor já referiu isso anteriormente, 66% das UTIs estão ocupadas, né? E 16% das UTIs ocupadas são decorrências de casos de coronavírus. Então, a nossa região aqui, que está numa situação calamitosa, digamos assim, né? Inclusive com esse decreto do governo de fechamento do estado, e já passo agora por outra colocação aqui, também referente ao corona, diz que sábado agora foi aprovado um projeto de lei no Senado, que trata de auxílio emergencial aos municípios e aos estados que tiveram perdas de arrecadação em função das medidas de distanciamento, né? E que geraram restrições nas atividades econômicas, ou seja, parou de consumir, ou melhor, parou de movimentar o comércio, a arrecadação, obviamente, ela despenca, né? Não existe dinheiro fêmea. O estado não tem uma maquininha de fazer dinheiro. Então, com esse projeto de lei, ele vai distribuir, e aqui que está, infelizmente, o pulo do gato, né? Nós não vamos ter uma distribuição tão equânime do ICMS que vai retornar para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Apenas a título de explicativo, o Sul, a região Sul, ela produz 17,95% do ICMS, irá receber 16,06%, ou seja, já estamos perdendo quase 2% do ICMS. Isso no bolo é muito dinheiro, né? O Sudeste também, ele produz 49,55% e vai receber 41,1%, ou seja, 8% a menos do que produz. E em contrapartida, apenas demonstrando isso, não quero fazer uma análise de mérito, porque isso é dos nossos governantes lá, enfim, até os nossos senadores tentaram alterar isso, mas não surtiu tanto efeito. O Norte, ele produz 6,3 e irá receber 9,55, ou seja, quase um terço a mais do que ele produz, né? Então, isso vai prejudicar a nossa população gaúcha, né? Puxando a brasa para o nosso assado. O que isso vai impactar, Ademar? O estado do Rio Grande do Sul, ele criou 286 novos leitos de UTI, né? E desses números, 150 estão prontos em 19 hospitais que são gerenciados pelo estado. Inclusive aqui na nossa região nós temos o Hospital São Vicente de Paula de Cruz Alta com 10 novos leitos, o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo com 10 novos leitos, o Hospital Santa Terezinha de Erechim com 5 leitos e o Hospital Caridade Frei Clemente de Soledade com mais 4 leitos de UTI. Esses valores de UTI, eles têm um custo médio de R$ 1.600 diários, né? E quem irá fazer essa contrapartida seria o Estado nesse primeiro momento. Então, por isso, a importância dessa aprovação desse projeto de lei para nós termos condições de suprir essa demanda que, com certeza, virá, né? Nós esperamos que não, mas temos que estar preparados. E os outros leitos, né, serão a responsabilidade dos municípios. Então, por isso que é essa importância da aprovação logo desse projeto para que a gente consiga ter um auxílio estrutural, né? Pelo menos de bom desse coronavírus é que a nossa saúde parece que, pelo menos nas UTIs, vai sair melhor equipado de quando essa pandemia chegou.
Seria isso hoje. Obrigado. Até a próxima terça-feira.
Então, até lá.
Está então a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do advogado Guilherme Tualdo da Silveira, que conforme informamos, a partir desta terça-feira estará fazendo seu comentário neste horário aqui no programa Bom Dia Cidade.